teu corpo, que se reúne para adorar o teu santo nome. Diga palavras de amor a Ele. Tu és desejado neste lugar, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui por Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para Te adorar. Recebe o nosso culto. Que o nosso culto seja, Pai, um culto que venha agradá-Lo. Que a nossa adoração chegue como um aroma suave ao Senhor. Santo, santo é o Teu nome. És bem-vindo. És bem-vindo. Santo, santo, diga que Ele é santo. Santo e que Tu és bom o tempo todo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, meus irmãos. Podem se assentar. Que bênção podermos estarmos aqui entregando a primícia da nossa semana a Deus. Amém? Estarmos na casa do Senhor e esse é o melhor lugar que você poderia estar. Fala assim pro teu irmão, aqui é o melhor lugar que você poderia estar, na presença do Rei dos Reis, amém? Estamos chegando ao final de mais um mês, e esse mês tratamos sobre o assunto de avançar. Quantos aqui avançaram em alguma área de sua vida neste mês de março? Amém, glória a Deus, aí quase toda a igreja. Temos que ter esse entendimento que todas as palavras lançadas pela nossa liderança são palavras proféticas. São palavras que têm um destino e elas vão se cumprir. Então, se você pegou essa palavra com fé, eu tenho certeza que você avançou. Mas eu quero te dizer que ainda há tempo de avançar, porque amanhã ainda é dia 31. Se você não conquistou, você vai conquistar em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo lá em Marcos 10. Nós vamos estudar do versículo 46 ao 52. E o título da ministração hoje é Visão para Avançar. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra que é viva e que é eficaz. Aplica ela em nosso coração nessa manhã. Encontra espaço em nosso coração para lançar a semente da tua palavra. E que nosso coração seja de fato essa terra fértil que venha dar fruto, Senhor. Que não sejamos nessa manhã apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. E leva, Senhor, nossa mente cativas ao Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um texto muito conhecido, mas que Deus nos ensina muito com esse texto. Vemos um homem. Não sabemos se ele era cego de nascença, a palavra de Deus não nos mostra isso, não sabemos se foi uma cegueira que ele adquiriu durante a vida. Há relatos de Josefo que seu pai Timeu era um homem muito bem posicionado financeiramente, e um dia ele se coloca como opositor de Roma, e como castigo eles vazam os olhos do seu filho Bartimeu. Não há comprovação bíblica a respeito, apenas textos históricos que falam a respeito. Mas o que não vem ao caso para nós hoje também é saber como ele adquiriu essa cegueira. Mas importa sabermos como ele foi curado, amém? Isso é o que importa para nós. Nós vemos no início do texto, ele falando que Bartimeu portava uma capa. Essa capa representava o direito dele poder mendigar. Essa capa ele entrega para ele, e as pessoas, quando olhavam para ele e viam ele com essa capa, eles sabiam que era uma pessoa que se encontrava numa condição contrária, ou era enfermo ou era mendigo. Então essa capa identificava ele. E nós, muitas vezes na nossa vida, nós temos algumas capas que nos identificam, algumas para o lado bom e algumas para o lado ruim. E a pergunta para o teu coração nessa manhã: como você é identificado? Como as pessoas lá fora verem você? Você de fato é visto lá fora como um filho de Deus? Alguém que representa o reino de Deus? Bem sabemos que quando nós viemos para o Senhor Jesus, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a maioria de nós tinha umas capas lá fora que não eram tão boas. Pessoas que nos identificavam muitas vezes pelos nossos defeitos. Algumas pessoas por vícios, algumas pessoas por prostituição, algumas pessoas por não dar certo nada na vida, nada que fazia, nada que colocava a mão dava certo. E muitas vezes a gente era rotulado lá fora como um fracassado. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida tem que mudar. Nós vemos aqui um homem que não perdeu uma oportunidade. Esse homem estava sentado à saída de Jericó. E esse homem ouve que Jesus estava passando. Entenda que muitas vezes nós não podemos colocar as nossas desculpas nas nossas debilidades, naquilo que nós não temos, e sim usarmos aquilo que nós temos de melhor. Ele poderia ficar sentado se vitimizando e pensando talvez assim: se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas não, ele teve uma atitude, ele se posicionou. E ele não perdeu a oportunidade. Se você continuar lendo os evangelhos, você vai perceber que nunca mais Jesus passou por Jericó. Nem um momento mais. Jesus ia saindo de Jericó e ali ele não voltou mais. Se ele perde aquela oportunidade, ele não seria curado. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de estar neste culto. Jesus habita aqui, o Espírito Santo habita aqui. Mas há oportunidades que Ele nos dá e muitas vezes são únicas. Talvez hoje é a oportunidade única que Ele está te dando. Entenda que nós falamos aqui de um homem que não tinha visão. Mas é contraditório entender que ele tinha muito mais visão que muitas pessoas que tinham os olhos. A gente vê muitas pessoas falando assim: esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Mas esse aqui fala assim: esse é Jesus, o filho de Davi. Entenda que muitas pessoas têm a visão, mas não compreendem quem Jesus é. Esse homem não tinha visão, mas pela fé que havia no coração dele, ele entendeu que aquele era o Filho de Deus. E a gente já vai aprender nessa manhã 4 lições que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos colher os frutos dessas lições. E a primeira delas é que Bartimeu era um homem de atitude. Bartimeu sabia que Jesus estava passando por ali, como eu bem disse, ele ouvia. E eu creio que aonde Jesus andava, a multidão o seguia. Até hoje é assim. Aonde há milagres, aonde há cura, aonde há libertação, transformação de vida, a multidão vem. E ele ouviu que Jesus vinha. E agora, não posso ir até Jesus, não posso ver, mas eu tenho algo de bom, a minha garganta. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele teve atitude. E eu pergunto para você, diante das tuas lutas, dificuldades, que todos nós passamos, independente de estarmos na igreja ou não, qual tem sido tua atitude diante dessas lutas? Nós conhecemos e bem sabemos que existem 3 tipos de pessoas. Pessoas que sabem das coisas que acontecem, pessoas que falam das coisas que acontecem e pessoas que fazem acontecer diante das situações. E a qual é o tipo de pessoa que você é? Pessoa que sabe que Jesus pode fazer? Pessoa que apenas conta o milagre dos outros? Ou você é um cristão, um filho de Deus, que tem a atitude de fazer com que as situações aconteçam? Nós temos todas as quinta-feiras o culto de fé e milagres das 7 semanas. E eu fico muito admirado com aquelas pessoas que determinam em seu coração: durante 7 semanas eu vou estar buscando. Ele está tendo uma atitude, ele está fazendo algo diferente, está se posicionando. E nós temos que ter esse entendimento que nós, cristãos, nós temos que usar armas espirituais. A palavra de Deus fala que as nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diante das lutas, você tem jejuado? Você tem orado, buscado intimidade, ouvir a direção de Deus? Nós temos que ter atitudes de fazer algo diferente para Deus. Muitas vezes passamos anos na igreja e, infelizmente, às vezes a gente se torna religiosos. Pessoas que criam uma prática: eu sento neste lugar, eu vou só neste culto e é essa a minha obrigação. Entenda, faça algo diferente para Deus. Se posicione de forma diferente e você vai ver as coisas acontecerem. Aquele homem tinha uma rotina. Todos os dias ele ia para a porta do templo e lá ele ficava. Mas o dia que ele sente a oportunidade passando próximo dele, ele tem a atitude. Quantos aqui terão atitude hoje de fazer algo diferente para Deus? No final do culto você vai ter essa oportunidade de levantar do seu lugar e fazer algo diferente para Deus. Temos que entender que Deus nos chamou para mudar ambientes e mudar decretos. Este homem tinha um decreto sobre a vida dele, que ele seria cego para o resto da vida, que ele iria mendigar o resto da vida. Talvez pessoas, situações, lançaram decretos para a sua vida. Talvez quando você era jovem ainda, você ouviu: você nunca vai vencer, seu casamento nunca vai dar certo, nada que você fazer vai prosperar. Quero te dizer que Deus te capacita a mudar esses decretos. Você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Todas as condenações caem por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Tenha atitude. Nós vemos Davi, por exemplo, diante de Golias. Se ele não tem a atitude de falar assim: quem é esse gigante incircunciso para desafiar o Deus vivo? E ele não vai à frente do exército, não pega aquela pedra e não lança, o gigante não teria caído. Nós vemos Moisés, se ele não toca o mar vermelho, o mar não teria abrido. Sempre que nós tomamos decisões, Deus vem e respalda as nossas decisões, se essas decisões forem glorificar o nome dele. Mas ele precisa de homens, mulheres com atitude de fazer algo no nome dele. Homens, mulheres prontos a impor as mãos e orarem. Quantas pessoas aí fora precisando de libertação? Olhe para suas mãos. Essas mãos são as mãos de Cristo. Essas mãos são ungidas para libertar no nome de Jesus. Essas mãos são ungidas para curar no nome de Jesus. Esses braços que você tem aí é para ser o abraço de Jesus. Deus te levanta para mudar decretos e circunstâncias na vida das pessoas. Tivemos uma experiência poderosa no final de semana passado no batismo. Quando um menino sai da piscina, ele fala assim: a hora que eu recebi um abraço, eu senti como se fosse Jesus me abraçando. Jesus viria abraçá-lo? Não, mas Jesus veio e usou alguém e ele se sentiu amado por Jesus. E esse pode ser eu, pode ser você, porque nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Você entende isso? Entende dessa forma que você é templo do Espírito Santo? Amém. Segundo que a gente aprende aqui com Bartimeu: não pare diante dos obstáculos. Ele começa a gritar, mas pessoas mandam com que ele se calasse. Fique quieto. Quantas vezes nós nos posicionamos para fazer algo, mas pessoas e circunstâncias tentam fazer-nos parar. Acontece com você ou só comigo? Pessoas com palavras de desânimo: ah, não vai dar certo, não deu certo comigo, não vai dar certo com você. Ah, não adianta você fazer isso. Se já foi no médico e não foi curado, não adianta. Esse vício, tantos anos lutando, não adianta. Mas nós servimos o Deus do impossível. Por muitos e muitos anos, 18 anos na nossa vida, da minha família, muitos conhecem aqui o nosso testemunho: a minha mãe era alcoólatra. E durante 18 anos nós ouvíamos que a minha mãe nunca seria liberta, que a minha mãe iria morrer no vício. E de fato, minha mãe estava morrendo, minha mãe estava com cirrose avançada. Nós como família já estávamos aceitando a condição dela. Não éramos evangélicos, não servíamos a Jesus, mas nós já tínhamos aceitado o decreto que muitas pessoas falavam. E até o médico que me chamou e falou: Tiago, não tenho o que fazer pela sua mãe mais. Mas de repente, quando todo mundo falava que não tinha mais jeito, o Deus do impossível entra na história dela. E num final de semana, num encontro com Deus, ela chega para nós nessa porta, entra, nos recebemos ela aqui nesse púlpito, e ela fala assim: filho, eu nunca mais vou beber porque Jesus me libertou. E já fazem 18 para 19 anos que ela trabalha na intercessão, líder de célula, e foi curada. Glória a Jesus, porque Ele é bom. Entenda, nós não podemos parar diante dos obstáculos, diante das situações que colocam diante de nós. Faça o contrário. Quando eles falaram assim: fique quieto, Bartimeu, não atrapalhe. Qual foi a atitude dele? Ele usou aquilo que ele tinha de bom e fez com que a voz dele se opusse àquelas pessoas. E ao invés de ele ficar quieto, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi! E as pessoas pensaram: eu acredito, não podemos resistir. Esse homem tem fé. Esse homem está determinado a chamar a atenção de Jesus. Não vamos resisti-lo, vamos deixar. E essa imposição dele, essa insistência e persistência dele chama a atenção de Jesus. E Jesus fala: vão lá e tragam ele aqui. E imediatamente aquele homem lança aquela capa e fala assim: aquilo e isso que me identificava não me pertence mais. Eu nunca mais serei o mesmo. Hoje Jesus me chamou e essa identidade ficou para trás. Hoje eu vou ter a chance de ser um novo homem. E ele deixa tudo aquilo que era contrário, se opõe e consegue a vitória. Em nome de Jesus. E o terceiro, tenha um propósito definido. Você sabe o que você quer? Você sabe aonde você quer chegar? Qual é a tua prioridade hoje? Jesus chega para ele e fala assim: homem, o que você quer que eu te faça? Ele poderia falar: ah, preciso ver, eu não tenho dinheiro também, precisava de uma casa, uma família, ser aceito na sociedade, tantas coisas que ele poderia pedir, mas ele tinha um propósito e algo definido no coração. Senhor, eu quero ver. Você sabe o que você quer? Você tem feito campanhas, você tem jejuado, você tem orado, você tem lutado por um propósito definido? Quem não sabe o que quer e aonde vai chegar, nunca vai conquistar. Tenha isso definido. A pastora Vanessa aqui falou que nós como família já alcançamos 3 alvos esse ano, em 3 meses. Porque nós determinamos, nós escrevemos ali. Logicamente nós lutamos como família para alcançar, mas a bênção de Deus vem sobre aquilo que a gente determina. A palavra de Deus fala assim: determinando tu sobre algum negócio, seja firme e a minha luz brilhará nos teus caminhos. Então, determine, seja firme e a luz de Deus vem. Amém? Então, tenha um propósito definido. Lembra de Salomão? Ele ora e ele é atendido por Deus. O que você quer? Peça o que você quiser. E ele pediu para Deus sabedoria. E a sabedoria fez com que ele alcançasse riquezas. A sabedoria fez com que ele tivesse influência. A sabedoria fez com que ele erguesse um templo. O pedido correto vai fazer com que os teus olhos, como a Vanessa falou, que os versículos se cumpram na sua vida. Que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram e nem chegou ao teu coração é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Então, quando você pede segundo o coração de Deus, Ele acrescenta muito mais. Nós vimos aqui na vida deste homem, na vida de Salomão. Nós vemos também na vida dos maiores inventores deste mundo, se formos sair um pouco da Bíblia. Todos os homens que tiveram relevância, que conquistaram e têm os seus nomes marcados na história, eles sabiam aonde eles queriam chegar. Eles determinaram: eu vou descobrir como que faz isso. E ele dedicou a sua vida a essa descoberta. Se o cara tentar assim: hoje eu vou descobrir como faz a lâmpada, e ele trabalhasse um mês naquilo, não conseguia, então eu vou descobrir como que faz outra coisa, ele nunca chegaria a lugar nenhum. Na nossa vida é assim, nós temos que ter um foco, um propósito, e sermos firmes nessa situação, nessa direção que você tiver e que Deus te der. E o quarto, e mais importante, é ter fé para receber o seu milagre. Se lermos Hebreus 11, nós vamos ver os heróis da fé. Vemos que são homens comuns como eu e você. Mas que debaixo de uma direção, debaixo de uma ordem, tiveram ousadia, tiveram atitude de fazer e foram honrados. Têm os seus nomes escritos aqui na Bíblia como pessoas que são heróis na fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé não é aquilo que nós estamos vendo. A fé é quando tudo se mostra ao contrário, mas nós temos a visão de enxergar adiante. Quando nós temos a condição de ver a pessoa que ainda não está liberta, liberta. A pessoa que ainda não está curada, curada. A pessoa que você está orando para que entregue a vida para Jesus, é você, nessas cadeiras vazias que aqui estão, pela fé já está enxergando ela sentada. Isso é fé. Não é o que os teus olhos ou a situação do mundo está mostrando, mas sim aquilo que você já tem no seu coração, de aonde você quer chegar e aquilo que você quer conquistar. Não adianta você vir no culto por vir. Não adianta você louvar por louvar. Ler a Bíblia por ler ou ouvir essa mensagem e não praticar. Agora, se você sai da sua casa com fé para vir ao culto. Se você canta um louvor e Deus habita em meio aos louvor com fé. Se a hora que está sendo lida a palavra de Deus, isso gera fé. Se aconteceu com esse homem, vai acontecer comigo. E quando a palavra é pregada, você não fala assim, quem precisava estar aqui era meu irmão, meu vizinho, meu pai, minha mãe, meu filho. Não, quem precisava estar aqui era eu mesmo. E Jesus está falando comigo hoje. E você aplica essa palavra na sua vida, eu quero te dizer que não tem como a sua vida ser a mesma. Porque o Rei dos Reis está neste lugar. Porque aonde Jesus está, há milagres, há mudança de vida, há transformação de vidas. Amém? A palavra é objetiva. Porque não adianta eu ficar aqui falando, falando, falando. Porque Jesus só pergunta assim, o que queres que eu te faça? Ele é objetivo e simples. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não conheço a sua vida. Não sei as lutas, dificuldades que você passa, mas Ele sabe. Quero que você feche os teus olhos. E que pela fé você visualize Jesus. E Ele te pergunta nessa manhã, filho, o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? Vimos nesse texto que Bartimeu lança a capa e vai ao encontro de Jesus. Que pela fé, neste momento, você lance a capa aí onde você está sentado e venha até o altar. Vamos pela fé crer que Jesus está aqui neste altar falando, filho, o que queres que eu te faça? Que você venha aqui entregar sua vida a Ele. Que você venha entregar aqui os teus problemas, suas debilidades e dificuldades. Porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. Cante um louvor para Ele. Entregue sua vida a Ele neste momento em nome de Jesus.
Seja a glória.